18º dia de um mês com Maria, com o tema Erros e Desvios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A Igreja teve que combater sempre contra erros e desvios, pois não existiu período da sua história em que não tenha sido perturbada pelos assaltos de quem a queria arrastar na desordem doutrinal e moral. Satanás, o grande inimigo, é hábil, manobrador de uma rede de armadilhas que tende de difundir a verdade, trazendo confusão e trevas. Jesus disse expressamente ao seu vigário, São Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu que lhe fosse entregue para vos peneirar como milho. Lucas capítulo 22, versículo 31. E Satanás fez o seu pérfido ingresso de um ano na Igreja e no mundo, provocando erros e desvios, contradizendo para trazer bagunça e confusão. De fato, até hoje, nos encontramos em um clima de ar quente pelos novos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade e fazem gemer a Igreja. Nossa Senhora o predisse em Fátima, quando exortou com insistência a acolher a mensagem de oração e penitência, senão o comunismo teria difundido os seus erros ao mundo. A humanidade é dilacerada pelo comunismo e pela maçonaria, que fazem avançar terrivelmente o materialismo ateu e o laicismo desacralizador de todo o valor religioso. A Igreja geme sobre o enfurecer de temporais devastadores, seja na doutrina moral formativa, os tufões das cristologias. Como disse Paulo VI, abateu-se junto àqueles das antropologias, dos pluralismos, dos ecumenismos, das propostas para uma nova moral, das diversas teologias variamente denominadas de morte de Deus, da esperança da libertação, neopositivistas, antirreligiosas, escatológica, política. Que Babel tenebrosa, na hora das trevas. Consequências, incertezas para verdades atacadas ou negadas. A Santíssima Trindade, a Divindade de Jesus, a Encarnação do Verbo, a Concepção Virginal de Jesus e a Virgindade de Maria. A Ressurreição de Cristo, o Sacrifício da Santa Missa, a Presença Real de Jesus na Eucaristia, a existência do Diabo e do Inferno, o Purgatório, do Limbo, a necessidade do batismo, a imortalidade da alma, a infabilidade papal, incertezas na moral, pecado mortal inexistente para os que não se resguardam de atos impuros, desejos carnais, leituras imundas, relações pré-matrimoniais e extraconjugais, pílulas anticoncepcionais, divórcios, homossexualidade, eutanásia e aborto, blasfêmias, confissão a eliminar, comunhão em pecado mortal, nenhuma obrigação às santas missas festivas, liturgia, agosto pessoal, fim do rosário, incerteza na vida da Igreja, destruída a ação católica, fechados muitíssimos seminários, perdas enormes de vocações sacerdotais, e religiosas, padres, freiras e frades que renegam a consolação de Deus. Ordens religiosas em declínio, rebelião abertas ao Papa, formação de grupos extremistas, quase total falta de conversões, profanação das igrejas e altares. Tinha razão Padre Pio, que ao fim de sua vida exortava a rezar esta ejaculatória: Ó Jesus, salva os eleitos na hora das trevas. Ó Jesus, salva os eleitos na hora das trevas. Ó Jesus, salva os eleitos na hora das trevas. Sempre com a Igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não vos desviai e deixais desviar por doutrinas diversas e estranhas. Hebreus capítulo 3, versículo 8. No meio das tempestades dos erros que circulam como veneno no sangue, fiquemos bem unidos à Igreja, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Fiquemos bem unidos ao vigário de Cristo, único, infalível na fé. Lucas capítulo 22, versículo 32. Fiquemos bem amarrados aos doutores e santos da Igreja, que nos ensinam o caminho certo pelo qual poderemos chegar à perfeita união com Cristo, isto é, a santidade. Lumen Gentium, número 50. Só esta é a Igreja, nossa mãe. Só esta é a defesa certa dos erros e perigos. E a Igreja falou até hoje contra todos os erros da hora presente. O Papa ou as congregações da Santa Sé rebatem os erros e defendeu as sacrossantas verdades da nossa fé evangélica. Nada mudou nem mudará, porque a verdade do Senhor dura para sempre. Salmo 116, versículo 2. A heresia é sempre uma novidade, porque é a corrupção da verdade. São Cipriano compara heresia a um ramo cortado da planta, é condenado a morrer, ou ainda é semelhante a um rio separado da fonte, secará um pouco tempo na terra árida. Nós queremos estar com a Igreja.
O maior despropósito. Padre Pio encontrou alguns operários que trabalhavam no convento e lhe informaram que eles eram comunistas, mas católicos. Respondeu zangado: comunistas católicos? Pode-se dizer uma besteira dessas? Infelizmente, este enorme despropósito é a bandeira de muitos comunistas e muitos católicos. Creem de pôr juntas as duas coisas sem se dar em conta que se exclui reciprocamente. O verdadeiro e sincero comunista é ateu, deve ser e não pode não sê-lo, pois o contrário seria desonestidade e traição ao comunismo. O verdadeiro católico deve ser crente e não pode deixar de sê-lo, renegando o ateísmo e toda a doutrina que não seja de Cristo. Evidentemente, estes irmãos, que nem se dão conta de serem verdadeiros traidores, têm um espírito cego. Marcos capítulo 6, versículo 52. Quanto é triste isto! Se se pensa as riquezas infinitas de verdades e de amor que o Evangelho nos oferece para todos os nossos problemas, que necessidade poderá ter um católico de recorrer a quem crê cegamente só em uma miserável coisa, a matéria? Vencedora das heresias. De frente ao espetáculo desolador dos erros e desvios que estão dilacerando a humanidade, nós católicos não devemos perder a coragem, pois temos a vencedora de Satanás e de todos os erros, a Imaculada, aquela que pisa a cabeça da serpente infernal. Gênesis capítulo 2. Uma velha antífona da igreja cantava assim: Tu só, bendita Virgem, abateste todas as heresias do mundo inteiro. Tudo está em que nós amamos Maria. Rogamos a ela e a imitemos com generosidade. Ela nos protegerá e nos livrará dos perigos. Digamos com a filial confiança de São Felipe Neri: Maria Santa, põe-me a mão na cabeça, senão fico herético e comunista. Entreguemo-nos ao seu coração imaculado, porque ele triunfará. Defendamos Maria dos ataques dos inimigos, que hoje lhe nega não só o devido culto, mas o devido reconhecimento das maravilhas que Deus nela operou. Lucas capítulo 1, versículo 49. Com a perpétua virgindade da alma e do corpo, com o parto virginal de Jesus, que não só não diminuiu, mas consagrou a integridade virginal da sua Santíssima Mãe. Hoje é fácil sentir sombras sobre a Imaculada Conceição e Assunção. Esvazia-se de toda a consistência a verdade da mediação universal de Maria. Reduz-se de muito a sua realeza e presença de graça. Atacam-se as formas de devoção mariana, até as mais veneradas, como o Santo Rosário, e os meses a ela dedicados. Precisamos reagir. É nosso dever defender com paixão de filhos a honra e a beleza de nossa Mãe Celeste. Lembremos que Santo Afonso Maria de Ligório, que quando empunhava a caneta para defender a Virgem dos ataques inimigos, chorava lágrimas quentes. Que grande coração de filho ele tinha, e nós. Votos. Oferecer o dia pelas necessidades da igreja. Recitar um rosário por aqueles que traem a própria fé. Uma mortificação de presente ao Imaculado Coração de Maria.
Que a Virgem Santíssima interceda pela Igreja Católica tão linda, tão verdadeira, e muitos não compreendem e fazem atacar. Certamente não está fazendo a vontade de Deus quem assim o faz, atacando a Santa Igreja do Senhor. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.